Boa noite, família. Bela viração do dia aqui da sacada de casa, Goiânia, Praça das Artes. Hoje a gente vai ter aqui um fundo musical diferente. Acontece aqui a Feira das Empreendedoras, na quarta-feira, aqui em frente à casa. E parque infantil, e feira de comidas regionais, e um show de saxofonista aqui. E por quê, né, da gente ter escolhido esse ambiente? Porque a energia aqui em casa hoje está caindo a cada 15, 20 minutos. Então, para ter segurança de que a gente conseguiria ter a nossa mesa preparada hoje, a gente preferiu fazer nesse ambiente aqui. Vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nossos corações diante do Pai, em graça, fé, em quietude, fazer aquietar nossa alma diante do Pai. Amém, amados? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo vento do Senhor que sopra na nossa vida. É maravilhoso ser nascido do Espírito, ser guiado pelo vento. E o Senhor não nos colocou em cima de trilhos, mas o Senhor nos colocou numa vereda em que o Teu hálito sopra, o Teu fôlego sopra e nós ouvimos a Tua voz. Como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso ser guiado pela Tua voz. Como é bendito, Senhor, te conhecer e aprender a ouvir a Tua voz no meio de tantos sons, no meio de tantas vozes, ouvir a Tua voz. Poder ouvir o Teu Espírito que diz, esse é o caminho, andai nele. Muito obrigado porque o Senhor nos colocou em balizas enrijecidas, em trilhos endurecidos, mas o Senhor nos colocou numa bendita relação de intimidade e conhecimento, em que o Senhor vai abrindo conosco todos os dias o Teu coração e nós vamos te conhecendo. Esse é o nosso caminho. Nosso caminho é te conhecer e te conhecer na relação uns com os outros, na relação com a vida, com aquilo que ela vai nos apresentando e a forma como em cada situação o Senhor vai nos direcionando, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela Tua companhia. Obrigado porque todos os dias nós podemos nos aquietar, te ouvir, trazer para a presença uns dos outros e para a Tua presença as questões do nosso coração, aquilo que aprendemos e aquilo que ainda não aprendemos, e assim a gente ir sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Grande privilégio, e tem sido muito abençoado assim, com tanta coisa, né? E vamos abrir nossas Bíblias aí. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui Hebreus 5, final do capítulo 5 e início do capítulo 6. Dentro dessa perspectiva que a gente tem compartilhado, né, sobre o princípio da expiração e compartilhando, né, sobre esse empenho, né, de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E a gente publicou um recorte de uma das palavras que a gente repartiu lá no Jesuscope, falando sobre louvor e glorificação. E aí eu quero aprofundar isso que a gente tem compartilhado, e aprofundar algumas coisas para a gente cada vez entender melhor qual é o propósito também da mesa. Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Mas quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Às vezes alguns irmãos dizem, ah, mas isso é tão difícil, isso assim, isso mexe. Mas está aí, ó. Isso tem que ser não um impedimento, isso tem que ser um desafio. E às vezes a gente fica com preguiça espiritual, preguiça mental, né? Preguiça relacional, de não querer evoluir. A gente prefere se apegar a certas conclusões que são mais óbvias e alguns comportamentos que são óbvios e que nos causam uma sensação agradável. Então, muitas vezes, nós não queremos essa coisa desagradável de ter que amadurecer, de ter que evoluir, de ter que deixar, né, coisas próprias de menino. Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas próprias de menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino. Ele não manteve certas coisas na vida dele. E Paulo deixou algumas coisas de menino porque elas estavam erradas? Não. Elas nunca vão ser erradas. Mas elas passam a ser impróprias numa pessoa adulta. Então muitas vezes nós queremos manter uma certa... Então Paulo ele diz assim... Então eu deixei das coisas próprias de menino, eu não contemporizei. Então tem certas coisas na nossa vida que, por mais que estejam certas, elas passam a ser impróprias. Por mais que elas nos dão prazer. Então, eventualmente, quando você estiver com alguma outra criança, né? Então, se você estiver com outra criança, aí você vai lá, igual eu. Às vezes eu faço coisas de criança quando eu estou lá com os meus netos. É, aí beleza. Então, mas aquilo soa, às vezes, quase que ridículo para quem está vendo de fora e não entende o momento. Então, é uma coisa excepcional, não é? Eu não vou viver como criança, não vou me vestir como criança, não vou me comportar como criança. Para poder me identificar com ele, para poder estar aqui, para poder... Aí, beleza, né? Mas não é isso, né? Não é isso. Isso não é minha constante. Então, Paulo está dizendo, eu deixei das coisas próprias de criança, porque eu queria avançar para algumas coisas que são mais difíceis. Então ele diz assim, é por isso que temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, hoje existe uma lentidão. As pessoas, de forma conveniente, elas estão se tornando lentas no aprendizado, porque elas não querem deixar para trás formas, comportamentos, tipos de pensamento que são próprios de criança. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que até algumas coisas da palavra de Deus são princípios elementares. E ele diz o seguinte, ele diz, vocês estão precisando de novo de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então Paulo está dizendo que o ensino do evangelho não é para nos conduzir ao conforto. O evangelho não é para nos produzir prazer. O evangelho não é para nos produzir saciedade. O evangelho é para nos conduzir num caminho que nos ajusta, que nos faz atravessar um vale de sombras. O evangelho é para que eu possa atravessar minhas sombras, eu possa cruzar o limite dos meus medos, e não para me garantir no ambiente da minha proteção. O evangelho não é para me proteger, o evangelho é para me expor de forma segura aquilo que antigamente me assombrava. O evangelho não é para me garantir num ambiente que me dá saciedade, prazer, conforto, tranquilidade. Não, o evangelho é para me desafiar, para maturidade. E aí eu tenho que deixar. Não é combinar. Não é arranjar. Não é ajustar coisas de menino e coisas de adulto. Paulo diz, cheguei a ser adulto, então eu deixei. É deixar mesmo. Algumas coisas na nossa vida, por mais que estejam corretas, não são mais condizentes com o nosso momento espiritual. E ele diz assim, vocês estão usando de leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. De que forma? Exercício constante. É uma forma de pensamento constante que nos desafia a mergulhar águas cada vez mais profundas. É uma transformação continuada do entendimento, para que a gente possa estar apto a discernir. É por isso que tem tanta gente que tem tanta dificuldade de discernir as coisas. E ele acha que a dificuldade é porque elas são complicadas. Não é porque as coisas são complicadas. Nós é que insistimos em ser lento em compreender. Elas são difíceis de entendimento para quem não quer deixar as coisas próprias de criança. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ô, irmãos, Paulo, bom, eu calculo que seja Paulo, né? Eu vou falar aqui, o escritor de Hebreus, da carta de Hebreus, eu imagino que fosse, para mim é Paulo, então, mas o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: nós temos que deixar ensinos elementares a respeito de Cristo. E, no entanto, nós estamos ensinando algumas coisas que são elementares a respeito de Cristo Jesus para gente que tem 20 anos de caminhada com Cristo. Até hoje, essa pessoa só sabe falar daquilo que são os aspectos elementares da obra de Cristo na vida dele. Quantas pessoas elas se apegaram a certos aspectos elementares, rudimentares da fé. E está falando de quem? De Cristo, então nunca vai estar errado. São aspectos fundamentais, elementares, mas elas não aprofundaram, elas não evoluíram, elas não avançaram para a maturidade. E isso quer dizer que nós não vamos lançar outro fundamento. Mas também não vamos, o quê? Lançar de novo. Então não existe outro fundamento, como não existe necessidade de ficar lá falando de novo sobre o quê? Arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes, quando a gente compartilha certas coisas aqui, só para ficar claro, como a gente está aqui nessa questão do princípio do expirar, o que isso significa, de maturidade. E quando a gente compartilhou sobre a questão de louvor e glorificação, a gente não está colocando uma coisa contra a outra. Não, existe o aspecto do louvor. O louvor é uma parte lá fundamental, essencial da nossa vida. Mas o louvor em si é uma condição primária, infantil. É uma coisa própria da criança que ainda não teve entendimento claro do propósito e da responsabilidade. Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa contra a outra. Não, é a evolução do processo. É a maturidade. Uma coisa ela é rudimentar, ela é básica. Então algumas coisas que a gente tem compartilhado, às vezes algumas pessoas... algumas pessoas são assim meio susceptíveis e preocupadas, como se... a gente estivesse colocando um demérito naquilo. Não, Paulo está colocando demérito no batismo. Paulo está colocando demérito nos rudimentos da fé em Deus. Desculpe, da fé em Cristo. Não. Mas ele está dizendo: ô, irmãos, nós vamos continuar falando de leite, sendo que era para a gente já estar comendo alimento sólido. Esse é o problema. Nós estamos querendo manter um povo na manadeira. Eu não errei, não. Manadeira, uma mamadeira de maná. Então a gente viveu o milagre do maná e agora quer viver de maná pro resto da vida. E quando Deus nos coloca para ocupar o nosso propósito, quando Deus nos coloca para entrar na terra prometida, quando Deus nos coloca diante daquilo que de fato é o nosso desafio de responsabilidade, a primeira coisa que cessou foi o maná. Quem dava o maná, mano? Cessou porque era o capeta que dava o maná? Quando Deus mandou parar o maná, ele estava dizendo que o maná estava errado? Não, amados. A lei nunca foi errada. O maná não foi. Algumas práticas, algumas orientações práticas que Deus nos dá, alguns ritos na nossa vida, são ritos devocionais enquanto a gente não tem entendimento. Mas a partir de que o nosso entendimento vai sendo transformado, nós temos que evoluir para uma relação de conhecimento e não de liturgia. É deixar mesmo. Não é combinar. Não é comer um prato de alimento sólido enquanto você toma uma mamadeira para acompanhar. Não, são duas coisas que pertencem a momentos diferentes da nossa vida. Então tem gente que almoça e depois não quer dar uma mamadinha. Ou quer dar uma mamadinha, uma manadinha antes de ter que preparar a comida. Por quê? Porque é mais fácil. É uma ingestão direta, cômoda, que produz prazer imediato. E que alguém preparou para você. É isso que está acontecendo. As pessoas querem alimentos preparados por alguém. Querem coisas de fácil assimilação. Não é justo, amados. Isso não é justo com a humanidade. Nós não podemos querer continuar vivendo uma vida cristã de fácil assimilação, de fácil aplicação, que não exige de nós um esforço de atenção, um esforço de maturidade, de expiração, um esforço de entrega, um esforço de renúncia, um esforço de prioridade. Então por que que a gente prefere o ambiente onde o louvor é arrebatador? Porque não tem que ter sacrifício que glorifica, não tem que ter renúncia, não tem que ter exposição, não tem que ter nudez, não tem que ter o lado furado, não tem que ter a cabeça ferida, não tem que ter a vida trespassada, não tem que ter o sangue derramado, não tem que ter o corpo partido. Então é por isso. Mas não vamos nos iludir. Continuar louvando o poder não vai revelar a glória. Porque a glória do Pai só pode ser revelada por filhos que se despem, que abrem o seu lado para ser trespassado, que deixam fluir de si sangue e palavra, que estão dispostos a ver seu corpo partido, que ofertam sua vida espontaneamente em favor dos seus irmãos, que não estão ocupados no quanto vão receber, mas estão intensamente compromissados naquilo que tem para entregar. É sacrifício. Portanto, sacrifiquem a vossa carne, o vosso corpo mortal, humano. Portanto, sacrifiquem os vossos desejos, a vossa própria carne, em sacrifício vivo, santo e agradável, para ser transformado no entendimento. Não é para ser acomodado, não é para ser privilegiado, não é para ser atendido, não é para ser satisfeito na forma de entendimento que a gente já tem, mas é ser transformado pela renovação do entendimento. Para quê? Para continuar desfrutando, experimentando o poder como uma criança? Não, mas para finalmente poder experimentar, revelar, manifestar a vontade de Deus. E a vontade do Pai é que a vida que está em nós seja espontaneamente oferecida em favor do irmão. Porque é por isso que o Pai nos ama, porque a vida está em nós e nós não a temos para nós mesmos, mas nós espontaneamente oferecemos. Então o louvor para o incrédulo, o louvor para o ignorante, o louvor no evangelismo é de Deus, é bênção, foi o que iluminou minha vida, iluminou sua vida, nos trouxe ao arrependimento, está tudo certo. Não estamos falando uma coisa contra a outra. Não é uma coisa diferente da outra. Não é um adulto diferente da criança que ele foi. Mas é um adulto que não se conformou em continuar sendo criança. Não se conformou em viver debaixo dessa proteção, desse ambiente artificial, que não traduz a vida, não traduz o compromisso, não traduz nossa vocação. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Então, fique em paz. Nós temos plena consciência, disso. Mas como o apóstolo Paulo disse, agora o escritor na carta aos Hebreus disse, algumas coisas que tendo sido corretas na nossa vida, tendo sido próprias na nossa vida, tendo sido instrumento de Deus para a nossa transformação e para a nossa salvação, elas deixam de ser próprias, elas deixam de ser adequadas e elas passam a ser um prejuízo, elas passam a ser impedimento da nossa maturidade, se mantidas como coisa de gente velha que não quer amadurecer porque prefere viver como criança. E um apelo a todos os homens e mulheres que andam em comunhão conosco aí, deixando de ser menino, deixando de lado assim, essa coisa infantil, essa coisa pueril, imprópria, imatura, que está trazendo tanta ferida, está trazendo tanto abandono, tanta orfandade para a nossa nação, que aguarda homens e mulheres amadurecidos, que deixam de usar a pauta litúrgica, deixam de usar a pauta... Gente, vamos deixar de usar a pauta litúrgica, a pauta eclesiástica, para a satisfação de nós mesmos. Amém? Um forte abraço a todos. Não há esperança, né, para quem opta pela infantilidade. Existe salvação para criança que é criança. Mas, como a palavra própria, o escritor de Hebreus fala isso. Né, não há esperança para um adulto que insiste em se comportar como criança. É rebeldia. É comodidade. É delinquência. Amém? Em nome de Cristo Jesus, fica na paz. Fica na paz.